E agora, MM Beer com Miro Leite.
E agora, Covil de Monstros com Tadeu Terra.
Ah, estamos no ar. Olha aí, Gabriel.
Queria pedir licença ao Tadeu e pedir desculpa. Perdão pelo vacilo, Tadeu. Agora sim, estamos no ar com o Covil de Monstros.
Covil de Monstros, essa sua tarde de quarta-feira. Muito obrigado, Gabriel Pazotto e toda a equipe da Rádio Geek. Novamente aí, quarta-feira, o seu dia mais especial aí para os escultores desse Brasil querido. Beleza, pessoal? Pessoal, aquele recadinho bacanudo aí para você mandar uma mensaginha, questão e qualquer coisa aí. O WhatsApp da rádio é o DDD 11 973 136617. Eu vou repetir. É o DDD 11 973 136617. Beleza, pessoal? Qualquer pergunta aí, quiser enviar pra aqui, pra gente, pro nosso convidado, é só mandar um zap aí pra rádio que Gabriel Pazotto manda aqui pra gente. Beleza, pessoal? Outro recadinho. Meu querido patrocinador, nosso querido parceiro aqui do programa, a X3 Clay, está agora com uma oportunidade muito bacana para vocês aí, escultores que nos acompanham. O pessoal da X3 agora vai ter um stand especial lá na Pixel Show. Pixel Show, aquele evento de design que rola no fim do ano. Então, pessoal, todos os escultores aí, rola uma convocação. Se você quiser participar aí, expondo seus trabalhos na Pixel Show, então corre aí na página da X3 Clay ou da Reinvent Arts e dá uma lida lá no, nas regras para você participar e poder expor o seu trabalho, cara. Uma grande iniciativa aí da X3 Clay, o Fábio, a Janaína, muito obrigado, cara. Esse é o tipo de apoio que a gente realmente precisa para engrandecer a cena aqui da escultura no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. Corre lá, pessoal, dá uma corrida lá para participar disso aí, beleza? Pessoal, hoje eu recebo Edinho Maga, o monstrão dos colecionáveis. Caraca, boa tarde, Edinho, beleza?
Boa tarde, Tadeu. E aí, cara?
Cara, que prazer ter você no programa, cara. Muito legal, muito agradecido de você ter aceito o convite.
Ah, o prazer foi meu, velho.
Cara, muito obrigado. Pessoal, pra você que não conhece Edinho Maga, Edinho Maga é um dos brasileiros que está no circuito de colecionáveis, esculpindo para grandes empresas aí de fora. Então, assim, o trabalho do cara é excepcional. Edinho, cara, eu sou fã do seu trabalho, conheço seu trabalho desde, sei lá, 2008, 2009, na época dos fóruns, cara. Eu lembro do Stretch Fórum, de ver seu trabalho ali. E o Alex falou assim: rapaz, se você não conhece Edinho, tem que conhecer. O trabalho do Edinho é demais. Eu falei: puta, é verdade. Aí, desde então, eu acompanho, cara. Você trabalha, né, pra empresas de fora, né, com colecionáveis, não é isso?
Sim. Antigamente mais, né, no caso. Agora eu tô fazendo mais trabalhos exclusivos e tudo. Mas, tipo, até quatro anos atrás, sim, né?
Certo.
Mas assim, agora, atualmente, é mais pra trabalho exclusivo, pra clientes e aquela coisa mais fechada, entendeu?
Entendi. Mas como você começou, né, aproveitando aqui o início do nosso programa, como você começou a esculpir e como chegou, como rolou esse contato de você chegar a esculpir para as empresas lá de fora?
Então, eu comecei, Tadeu, em 2004, cara. Tipo, eu não sabia nada de escultura, assim. Eu não tinha ideia da dimensão que era aquilo ali, entendeu? Não conhecia fóruns, nada. Foi só aquele gosto que eu tinha desde a minha infância, né?
Certo.
Desde a infância eu curtia muito, assim, quando eu via alguma escultura na rua, assim, em praça. Eu achava muito legal, muito bacana e tudo. E aí eu me interessava por esse universo aí. Então comecei em 2004, né? Eu vi uma revista que tinha umas esculturas lá do Duende Verde e tal. E aí eu fiquei fascinado, cara, entendeu? Acho que era até do filme Homem-Aranha 1.
Cara, que legal!
É. Pois é, aí lá tinha os concepts do Duende Verde e tal, e eu achei muito irado aquilo ali. Então eu peguei palito, tudo que tava na minha frente, palito, agulha de crochê, e fui fazendo ali uma escultura. Comprei umas caixinhas, aquela massa colorida, entendeu?
Aquela famosa improvisada nas ferramentas, né?
Pois é. Aí eu peguei aquelas caixinhas de massa colorida, misturei tudo e fui fazendo ali um modelo, cara. Então fiz aquilo dali, cheio de detalhes, passei assim um mês mexendo na peça, né? Sem opinião de ninguém, só ali fazendo as horas vagas e tal. E fiz aquele modelo. E próximo da minha casa, o Alex Oliver morava lá, no caso, dois quarteirões da minha quadra.
Caraca, velho!
Pois é. E aí eu sabia que ele era o escultor, mas eu não tinha contato com ele, né? Assim, a gente não se conhecia. Então, através de um amigo nosso, ele conheceu o Alex, então me levou na casa dele. E aí eu mostrei o Duende Verde pra ele, ele achou irado. Pô, cara, a tua primeira escultura, não sei o que, ele ficou todo fascinado. É que dali me deu um ânimo, né, e tal. Ele me deu um bolão de massa que ele tinha lá, que o cara era cheio de massa. A casa dele era espalhada
massa
na TV. É, exatamente. E aí me deu um bolão de massa, cara. E eu levei pra casa e fiquei fazendo alguns modelos. Então fiz dois modelos, levei lá e tal. Então foi esse o contato que eu tive com o Alex no início, né?
Cara, que privilégio, né?
Pois é, exatamente. Então eu morava muito pertinho lá. Mas assim, ele só dizia, cara, muda essa mão tá torta, a cabeça dele é mais assim, dava uns toques assim, meio aleatório, e isso aí ia me direcionando, né?
Cara, que legal.
Mas aí logo, tipo, acho que 4 meses depois, foi o tempo que ele começou a migrar pro 3D, né?
Sim, é certo.
E aí foi pra São Paulo, não sei o que, então a gente perdeu esse contato inicial e eu fiquei sozinho na batalha aí. E assim, foi bacana, cara, o contato do início com o Alex, assim, que ele me ajudou nesse esquema, que ele disse logo, deu logo um toque, assim, cara, tem fóruns de escultura, mostrou o Cube House na época,
certo,
o Stapler Fórum, e aí eu me cadastrei nesses fóruns e fiquei acompanhando o trabalho do pessoal e fazendo minhas esculturas e postando lá. Então, aos poucos, fui sendo conhecido, né, e fui crescendo nesse ramo.
Sei, pô, que legal, cara. Isso veio diretamente, então, dos fóruns. Esse
pois
contato
é, tipo assim,
para as empresas. Veio dali.
Exatamente.
Cara, que
você
legal.
Você vai postando o trabalho lá, vai pegando uns trabalhos comissionados, né? Com clientes pequenos ali e tal, fazer garagem kit, não sei o quê. E nisso as empresas também vão vendo, né? Então funcionava muito no esquema dos fóruns, assim.
Entendi.
Então, em 2008 que eu peguei o primeiro contato lá com a Hollywood Collectibles e fiz o Rambo, né? O Rambo 4.
Sei.
Eu fiz o Rambo 4, no caso.
Isso é bacana. A Hollywood Collectibles, ela só trabalha com licenciado para filme? É isso?
É, exatamente. Agora ela tá com um boada de licença, né? Acompanho mais. Mas até vi na última vez tendo Street Fighter, né? De games e
ah,
tal.
Entendi.
Ela tá pegando algumas coisas de games também.
Bacana. E nessa
Mas
você
no início
ficou...
eram poucas licenças que eles tinham, assim.
Certo, certo. Mas nessa você se especializou no Stallone, né, cara? Porque, assim, de seus trabalhos, a maioria deles é o Stallone, né?
Não é que seja a maioria, mas... É tipo assim, eu já fiz, desse tempo pra cá, cara, de lá pra cá, umas 150 esculturas.
Caraca, entendeu? Velho!
É, e tudo assim, encomenda e tal... E assim, do Stallone, na verdade, no mundo todo eu sou o que mais fiz escultura dele. Isso é verdade.
Certo.
Eu fiz 22 esculturas no total.
Caraca, olha esse Stallone. Número.
Pois é.
Que bacana. E você chegou a conhecer o Sly, né?
Sim, cara.
Caraca, eu conheci,
porque assim, quando eu fiz esse trabalho pra Hollywood, eu fiquei bem animado que eles disseram, olha, nós mostramos as fotos pro Stallone, ele gostou muito. E quer uma escultura dessa pro escritório dele. Então eu fiquei bem animado nessa época, assim, que eles me falaram isso, que eu falei, porra.
O próprio artista, né, cara, reconhecer.
Sim,
né?
Eu sou fã do cara, como acho que quem acompanha meu trabalho sabe disso. Eu sou fã do cara, demais, desde criança. Tipo assim, não tinha herói preferido, o Superman, Batman, Homem-Aranha, não.
Era Rambo, né,
Rambo,
mano?
Era Rambo, velho. Então,
eu vou te dizer também, mano. Quando era moleque, tem várias fotos, tinha um coturno, tá ligado, do Rambo, que vinha com uma faquinha de plástico, mano. Tem várias fotos,
né,
de um moleque com esse coturno com a faquinha, mano.
Pois é. É, cara, então assim, dá uma nostalgia boa, né?
Uhum.
E aí eu fiquei bem animado com isso, cara. E aí tive o primeiro contato com ele em 2009, né? No Rio de Janeiro, que estavam gravando os Mercenários. Aí aquela coisa foi coisa de fã, não foi nada combinado com a empresa, né? Nada, fui na louca mesmo, fui pra lá. e consegui mostrar as esculturas para ele, fazer uma foto, mas aquela coisa muito rápida, né?
Sei,
mas ali foi
sei.
O primeiro contato que eu tive com ele, assim.
E que foi legal, bem bacana, cara. E aí, mais pra frente, você chegou a realmente conhecer ele, né? Foi recente agora,
sim,
não foi isso?
Pô, foi, cara. Ali foi muito irado. Porque, assim, depois, ele, eu acho que em 2015, se eu não me engano,
sim,
ele começou a acompanhar meu trabalho mesmo. Porque ele recebia da Hollywood, né? Cada escultura que eu fazia pra lá, ele recebia uma cópia, né, na casa dele e tal.
Certo.
Então, ele já tinha algumas lá. E aí, ele começou a acompanhar realmente meu trabalho em 2015, assim, que eu fiquei entregando diretamente pra ele, né, através de um assessor dele.
Certo.
Tal. Então, eu já conhecia bastante meu trabalho. No caso, ele tem na casa dele hoje em dia 16 esculturas minhas, né?
Caraca, das 20 e poucas.
É.
Cara, pois que é. Legal
e aí,
isso.
Ano passado, eu tive, teve um evento em Londres, né, que era, esse evento no caso seria o aniversário dele.
Certo.
E a comemoração de 40 anos do rock.
Caraca,
né? Então o evento entrou em contato comigo e tal, e a gente combinou, né? Então eu levei duas esculturas minhas, foram leiloadas lá, e eu soltei a ideia, cara, eu queria presentear o Stallone com um busto aqui, né? Vou fazer um do Rock 1.
Sei.
Né? E eu acho que seria bacana isso aí. Então o pessoal discutiu lá e concordaram. E aí lá eu tive esse encontro com ele lá no camarim. E mostrei o busto pra ele. Legal, cara, que ele perguntou por mim, assim, pela galera. Tipo assim, o Edinho Magno está por aqui, quando ele viu duas esculturas minhas lá. Né?
Que legal,
e aí eu achei,
cara.
Pois é, e aí eu achei bem bacana. Porque ele já tinha as duas esculturas que estavam pintadas em bronze. Ele já tinha na casa dele.
Certo.
E aí ele se ligou logo, né? Pô, o Edinho Magno está por aqui. Perguntou pro pessoal lá do evento. E aí chegou, deu uma engasgada, assim, na hora, quando os caras me falaram.
Dá, tá vendo? Aquela zerada na vida, né, mano?
Tá louco, velho. Então, assim, foi fantástico, porque eu consegui levar minha família, minha esposa e filha, e ela foi de Adrian. E quando entrou
que
lá...
Que legal,
no,
cara.
Quando entrou no camarim, tipo, ó, tava lá a esposa dele, as filhas e...
Sei, sei.
E ele, pô, foi, cara, foi muito irado. Você passou uns 5 minutos lá dentro com eles, né?
Aham. Uhum.
E depois saí assim com a alma lavada, velho. Foi.
Cara,
show demais.
Que legal isso, velho. E nesse meio tempo você,
né?
Enfim, você produziu peças pra Hollywood, né? Do Rock, do Rambo. A do Schwarzenegger, do Conan, também foi pra Hollywood Collectibles?
Não. Ali foi um trabalho exclusivo, assim, que eu fiz
certo.
Pra um cliente.
Certo, trabalho comissionado.
Isso, exatamente.
E como é que acontece esses contatos, assim, Edinho? Ah, o pessoal chega diretamente em você, querendo uma peça exclusiva? Como é que rola esse contato?
Porque, assim, antigamente, que eu digo assim, uns 5 anos atrás ou mais, era fórum, né? Eu postava as coisas no fórum, o pessoal vem atrás. Hoje em dia eu nem participo mais de fórum.
Certo.
Então, o próprio Facebook, né, o Instagram, é onde acontece esses contatos, né?
Certo.
Posto trabalho lá, o pessoal vai gostando e vai te procurando. Então funciona muito assim. Eu não saio pra procura de clientes, clientes vêm atrás.
Entendi.
Então posto trabalho ali que uma hora eles aparecem, entendeu?
Entendi.
Então isso vai rolando.
Mas hoje você usa exclusivamente Facebook e Instagram pra divulgar seu trabalho?
Isso, só isso, Facebook e Instagram.
Entendi. Então,
e aí funciona
arte
bem,
texto,
cara,
essas coisas, você não tá enganjado.
Como tem, é?
Hoje, o ArtStation, acho que seria mais ou menos o que era o StatForum antigamente. Ou nem isso, porque o StatForum era um fórum mesmo. O pessoal colocava lá, postava. E aí o pessoal vinha e dava pitaco e tudo mais, né? O ArtStation hoje, ele é como se fosse um portfólio online, né? Então assim, muitos artistas usam pra, enfim, se promover, se divulgar, né? Porque se você entra ali no ArtStation, ele tem todas as imagens do seu trabalho. Então, funciona mais como um portfólio online. Então, você não usa dessa
bacana.
Plataforma, né?
Sim, não uso. Nem conheci, na verdade.
Entendi. Bom, é bacana dar uma olhada. Porque é bem interessante essa plataforma. Mas, cara, vamos lá. Depois que rola esse contato... quando você começa a trabalhar na peça, você já tem definido pose, o cliente já vem com uma ideia ou você sugere? Como é que rola essa conversa entre você e o cliente?
Sim. É, no caso, alguns já vêm com a pose, né?
Certo.
Então, daquela ideia do filme e tal, com a pose e tal. E outros não. Diz só assim, ó, cara, eu quero do Duro de Matar.
Certo.
Do Duro de Matar e tal. Aí não diz nem qual é o filme, se é um, dois, ou três, ou quatro. Aí a gente vai discutindo qual é o filme. Depois disso aí, eu coleto as fotos e escolho, tipo assim, umas três bacanas e tal, e mostro pra ele pra gente definir uma pose. E nisso aí vai. Entendeu? Funciona mais ou menos assim mesmo. E tem outros trabalhos também que eu quero fazer tipo, por conta própria, que eu acho uma foto legal de um filme, ou então, bom, normalmente até a questão do pôster, né?
Certo.
Uso a ideia do pôster do filme e faço uma escultura também baseada nisso aí.
Entendi. E o seu processo de trabalho, por exemplo, que tipo de massa você usa? Você faz uma mesclada... É, ou você bloca num tipo de massa, faz o molde e tira, faz em cera depois. Qual é o seu processo de trabalho?
Pronto. Para esculturas grandes, assim, bustos, ou escultura tamanho real, no caso, eu uso a massa modelar Koala.
Certo.
Né? Ela é molinha, é rápido de fazer e tal. E esculturas, tipo, na escala 1 para 4, 1 para 3, eu utilizo da Jim Clay.
Sei, sei.
Eu misturo, no caso, a clay hard com uma cera, pra ela ficar mais
certo,
dura ainda.
Certo.
Só que pro corpo. Agora, pra cabeça, normalmente o rosto, a cabeça em si, eu utilizo a cera do Adam Bain. Não sei nem se posso ficar falando esses nomes assim.
Não,
mas...
sem problema. Que é CX5, não é?
Isso, exatamente.
Uhum.
Ele tem a CX5. E a S também, né? CX5S. Aí eu misturo as duas. E fica melhor, porque uma é muito seca, no caso, só a X5 é muito seca.
Ela é uma pedra,
e a
né,
S,
cara?
Isso, pois é. E a S, ela dá uma elasticidade melhor. Então eu misturo as duas, né, pra ficar um ponto bacana pra mim. E aí o rosto, assim, a cabeça, sempre eu faço com esse material, que eu acho muito bacana.
Entendi, pra ela ser mais dura, você consegue chegar num nível de detalhe maior, é isso?
Sim, exatamente. O nível de detalhe fica bem bacana. Fazer textura também fica bem legal.
Entendi.
Eu prefiro usar ela.
Entendi. Processo de molde você mesmo faz ou você pede para uma outra pessoa, você chega a contratar outro profissional?
Pois é, eu não confio na... Tipo assim, por aqui em Fortaleza, cara, tem muita gente que gosta, que quer fazer, mas não é igual a São Paulo, por exemplo. Eu vejo que o nicho de São Paulo... Já é um esquema assim, tem uma galera fazendo, né, e vai se ajudando ali e tal, e você pode contratar um para pintura ali fácil, o outro para tirar o molde, o outro para fazer as cópias, e aqui já não tem muito isso.
Certo.
Aqui em Fortaleza, no caso, né? Então, eu faço o molde, mas aí eu tenho um rapaz que trabalha comigo aqui, que faz as cópias em resina, faz o acabamento, então são dois, no caso, né?
Certo.
E aí tem outro que faz a pintura, aí... Também contrata alguém para fazer, tipo, a parte do cabelo. É, mas assim, adiciona o cabelo, mas eu dou o acabamento final, entendeu?
Certo, certo.
Os detalhes, assim, aqueles cabelos que estão mais... tipo assim, que ficam mais visíveis, aí eu vou adicionando para dar um detalhe final mais bacana.
Entendi.
Então é isso, cara. Funciona dessa forma, assim.
O cabelo que você diz... Desculpa. O cabelo que você diz que você faz... seria, tipo, pelo a pelo?
Ah, sim, o cabelo sintético. Porque, assim, eu acho que de 2014 pra cá, eu comecei a utilizar o cabelo mesmo nas esculturas, né?
Certo.
Eu sempre curti esse lado, assim, bem mais realista. Então, tanto que eu tenho uns bustos do Rambo aqui com cabelo esculpido, eu tô achando ele feio demais, assim. Ele tá parecendo um manequim, assim.
Entendi.
Aí eu gosto mais daquele lance com cabelo mesmo, que você compra uma peruca mesmo, sintética ali, mas de uma qualidade boa.
Uhum.
E aí adiciona a peruca, só que assim, como eu falo de adicionar os cabelos, é naquela parte da raiz, assim, que mostra no início da cabeça, né? Não sei. Mostra assim um pouco da raiz do cabelo, você tem que adicionar o cabelo fio a fio ali.
Entendi.
Os bufos pequenos.
Caraca.
E aí, como é resina, no caso, porque eu não faço em silicone, né? Eu faço em resina e fibra.
Certo.
Então, eu uso uma cola ali, que vai... Você passa um pouquinho de cola ali e tal, e vai jogando o cabelo em cima, pressionando até... É bem trabalhoso.
Caraca. É, você comentou que gosta mais do realismo. De tudo que você já fez, qual seria o próximo passo? Você pensa nisso, assim, tipo, ah, eu quero trabalhar numa outra linha agora. Quais são os seus planos para o futuro, Edinho?
Olha, eu curto muito o silicone, né?
Certo.
Escultura de silicone, cera, assim, só que eu nunca me atrevi ainda a fazer, até que o clima aqui já é mais quente e tal, e realmente fica ruim com esse material. Mas eu gostaria muito, cara, de aprender esse processo, né? De fazer peça de silicone ou cera e entrar desse lado mais realista, assim.
Entendi.
Eu adoro, cara. Quando eu vejo, assim, uma peça bem feita em silicone, eu fico pirado ali. Eu acho muito irado aquilo ali. E é isso que eu pretendo fazer, né? Digamos assim, um passo a mais, entendeu?
Certo, certo. Sabendo que o nicho desse tipo de trabalho tá aqui em São Paulo, você pensa na possibilidade de vir aqui para São Paulo para aprender, que seja, desenvolver isso?
É, exatamente, eu já pensei bastante, sabe? Eu pensei, assim, em de repente ir para São Paulo para tentar aprender esse processo. Mas aí depois eu fico preso por conta das encomendas que eu tenho aqui, tem bastante encomenda, bastante coisa, e aí eu fico meio que adiando, entendeu?
Entendi.
Porque na verdade não é que meu trabalho cobra isso, né? Tipo assim, meus clientes estão cobrando trabalho de silicone. Não, é porque é uma coisa que eu gosto mesmo, eu curto a parte do silicone, né? Acho bonito peças de silicone e tudo, mas do jeito que eu tô fazendo tá ótimo, sabe? Tipo assim, não falta cliente pra mim. Tá bem bacana mesmo, é só mesmo a questão pessoal mesmo, de querer aprender esse processo, porque eu acho muito legal mesmo, entendeu?
Entendi. Então isso seria uma coisa mais, exatamente, pessoal, fora do profissional, né? Isso não seria uma pretensão para você aplicar nos seus trabalhos hoje, né? Isso?
É, sim, é. De repente, mais para frente, né, eu aplicaria nos meus trabalhos também, né? Mas a de princípio é mesmo só uma questão pessoal mesmo, assim, de aprender, porque eu curto mesmo, entendeu?
Entendi. Pô, bacana, cara. Quem sabe, né, a gente se encontra pessoalmente nesse meio tempo aí.
Pô, vai ser um prazer.
Pô, legal. Edinho, a gente tá chegando no finalzinho do nosso programa e eu sempre peço pro convidado deixar uma mensagem para os futuros monstrões na escultura. Que você queira acrescentar alguma coisa que faltou dizer, ou mesmo, enfim, mandar uma mensaginha para a inspiração aqui dos monstrões que nos acompanham aqui. Está aberto para você o microfone. E, cara, muito obrigado por você ter aceito o convite. Eu fico realmente honrado de ter você aqui, cara. Valeu mesmo.
Pô, valeu, Tadeu. Então, pronto, cara. É um conselho, no caso, que eu vou dar para o pessoal. É o seguinte, cara. O lance é praticar mesmo, praticar bastante, não ficar pensando só em dinheiro no início. Eu lembro que eu pensava muito em dinheiro no início, eu ficava assim, pô, eu tô fazendo escultura, já me achava legal, né? E queria ter dinheiro ali, porque vendia uma peça hoje, passava 3 meses para vender outra, então aquela coisa muito pouca, né?
Certo.
Então, esquecer esse negócio do dinheiro, do início, porque você vai se frustrar. É focar no trabalho, tentar melhorar cada vez mais, né? Ter um gás para fazer as coisas, porque assim, eu tive alunos, eu dei aula uma época também, de escultura.
Ah, certo, legal.
Pois é, e eu vi os caras, tinha uns caras com talento lá, velho, mas não foram para frente porque os caras não têm gás, entendeu? Não, acha que o primeiro obstáculo que tem já quer desistir. Então, a questão é perseverar mesmo, né? E focar, cair, mergulhar em cima com tudo. E querer ser um dos melhores, cara. Tá lá no patamar dos melhores. Porque não adianta entrar pra ser qualquer um, não. Você tem que entrar e se dedicar com tudo mesmo. Ter bom senso. Bom senso é muito importante.
Caraca.
Porque a galera, às vezes, se acha que tá bom demais e não quer nem mais aceitar crítica de ninguém. Então, você tem que ter bom senso com o seu trabalho, né? E querer evoluir, cara. Querer evoluir. Porque, assim, vai chegar uma hora que vai dar certo, né? Se você perseverar bastante. Eu tive vários momentos do início da minha carreira, assim, que eu queria desistir, né? Nos primeiros anos, que não dava certo. Fiquei, pô, mas vou tentar outra coisa e tal. E uma hora chegou pra mim. Então, quem perseverar também, com dedicação com aquilo que gosta, né? Se você curte realmente isso aí, gosta de praticar isso aí, cara, não tem como, vai dar certo.
Vai de cabeça, né? Mergulha de cabeça que...
É, mergulha de cabeça e tenta evoluir cada vez mais. Nada de ter preguiça de tentar inovar em alguma coisa. As minhas peças mesmo eu fui mudando para esse negócio de cabelo, roupa mesmo, porque não foi a pedido de ninguém. Eu que quis fazer para tentar ser mais real e fazer um diferencial no mercado, né? Porque o mercado hoje está cheio, né?
Sim.
Tem muita gente fazendo. Mas, pô, se você não se destacar dentre eles lá, você vai ficar para trás. Então, isso é praticar bastante mesmo e seguir em frente.
Cara, muito obrigado. Acho que valeu muito já essas últimas palavras, porque é realmente isso, cara. O negócio é realmente dedicação do pessoal, cara. Edinho, mais uma vez, cara, muito obrigado mesmo por ter aceito o convite. Foi uma honra tê-lo aqui, cara. E, pessoal, a todos vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigado. Pessoal da Rádio Geek, muito obrigado novamente. A Gabriel Pazuto e toda a equipe. E... novamente, X3 Clay aqui. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Fábio e Janaína, vocês são maravilhosos. E essa iniciativa agora, abrindo um espaço pessoal na Pixel Show, vai ser maravilhoso. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Edinho, valeu novamente. Pessoal, uma boa tarde a todos vocês. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Até quarta-feira que vem.